Olá, está começando mais um episódio do Fim do Dia. Esse é o podcast da Metrópole com os principais destaques do noticiário. E nesta quarta-feira, dia 27 de outubro, Luciana Freire está aqui ao meu lado, dividindo os microfones e a apresentação. Então vamos nessa.
É isso aí. Oi, Vini. Olá, pessoal. Vamos começar mais um programa e hoje, infelizmente, a gente abre com a triste notícia da morte de Letieres Leite, maestro, criador musical e fundador do Instituto Orquestra Rumpelés. Ele tinha 61 anos de idade e, segundo as informações apuradas até o momento, ele morreu na madrugada de quarta por complicações da Covid-19.
É isso aí. Apesar de Letieres já ter tomado as duas doses da vacina contra o coronavírus, ele tinha um quadro de asma grave, inclusive utilizava bombinha de oxigênio para auxiliar no tratamento. É claro que aqui no Fim do Dia e o Portal Metro 1 seguem acompanhando e a gente atualiza as informações por aqui. Bom, é um fato que para todos nós, o maestro era um apaixonado pela cultura baiana, em especial pelo universo percussivo da Bahia. O projeto Rumpelés, por exemplo, começou no Teatro Gamboa lá em 2005, onde Letieres promoveu o encontro de músicos da cena instrumental baiana com percussionistas de atabaques, os alabês. Já em 2006, Letieres criou a conhecida Orquestra Rumpelés, que dá para afirmar que é o maior orgulho dos seus 30 anos de carreira.
A orquestra, que incorpora muito do jazz, músicas de matriz africana e teve as composições e arranjos todos feitos por Letieres. Foram dois álbuns lançados, o de 2009, chamado Letieres Leite e Orquestra Rumpelés, e o segundo, de 2016, A Saga da Travessia. Durante esse tempo, ainda houve o trabalho da Orquestra Rumpelezinho, voltada para a formação dos jovens com a música instrumental. Foi muita coisa boa produzida desde o começo do projeto.
Pois é, e outra paixão que não era segredo pra ninguém era o axé music. Letieres, em 2017, foi entrevistado e deu seu depoimento para o documentário Axé, Canto do Povo de um Lugar, onde ele fala da chama que essa música tem. A gente tirou um trechinho e você confere agora esse depoimento.
Eu não acredito que essa música vá sumir do mapa, nunca mais, não tem como. Eu posso garantir, no dia que eu vi o teclado Roland escrito Axé 1, Axé 2, eu falei, pronto, chegou para ficar, assim como tem o mambo. Por exemplo, você não vai ter mambo toda hora, mas mambo tá aí, né? Tá ali mambo, né? Aí você vai ter tchá-tchá-tchá, né? Você não tem, pode ter uma cantora que lance tchá-tchá-tchá dance, mas tchá-tchá-tchá desce e fica ali. Então, eu acho que o fogo tava alto, o fogo tava muito, tava desproporcional, tava um fogo alto. O que aconteceu foi que o fogão baixou o fogo, e o fogo ficou brando, mas apagar esse fogão, ninguém nunca mais vai apagar o axé mesmo, nunca.
Ao longo do dia, artistas, políticos e personalidades lamentaram a partida de Letieres. Caetano Veloso falou sobre sua vasta experiência no mundo da música, dentro e fora do país, e definiu que o maestro teve diálogo com as mais densas expressões da música brasileira. Ivete Sangalo, que foi parceira de Letieres por mais de 12 anos, escreveu em rede social sobre o amigo genial que dividiu momentos pessoais e profissionais com ela. Outros nomes, como Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Ed Mota, Márcia Castro e Roberta Sá, também se despediram do maestro com mensagens.
A gente aqui do Fim do Dia, a equipe da Rádio Metrópole e também do Metro 1, lamentamos muito a sua perda, vai fazer uma grande falta. E a gente torce para que seus ensinamentos e seu legado permaneçam e se propaguem.
Agora falando de política, o presidente Jair Bolsonaro encerrou uma entrevista nesta quarta-feira após ter ficado irritado com uma pergunta sobre a prática da rachadinha no Rio de Janeiro. O questionamento foi feito pelo humorista André Marinho, que é filho do empresário Paulo Marinho, que foi aliado do presidente na campanha eleitoral.
Bolsonaro ficou irritado e disse que o pai do humorista é o maior interessado na vaga do seu filho, Flávio Bolsonaro, lá no Senado. Paulo Marinho, lembrando, é o primeiro suplente do senador Flávio. Bolsonaro ainda disse que foi ele que apoiou a indicação de Paulo Marinho como suplente de Flávio Bolsonaro, justamente por ter confiança nele. E é importante a gente lembrar também que o filho do presidente Flávio é investigado pela prática de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
Pois bem, mais tarde, na mesma entrevista, Marinho voltou ao assunto e questionou o porquê de Bolsonaro não responder a sua pergunta. Isso motivou uma nova discussão. Bolsonaro ameaçou novamente abandonar a entrevista e foi o que ele acabou fazendo. A gente separou um áudio da transmissão feita pelo presidente no Facebook. Ao fundo, os apresentadores estão discutindo. É quando Bolsonaro se irrita e sai. Confira aí.
Olha, se você. Uma coisa aqui, se o Marinho entrar novamente. Atenção! Se o Marinho entrar novamente. Se o Marinho entrar. Eu vou embora. Se o Marinho entrar. Se entrar na tela mais uma vez, eu vou embora. Se o Marinho entrar na tela mais uma vez, eu vou embora. Tá?
A farmacêutica Pfizer anunciou que vai pedir a aprovação da sua vacina contra a Covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos aqui no Brasil, isso no próximo mês. A data em que a solicitação vai ser enviada para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ainda não foi definida. Mas os estudos com o imunizante da Pfizer e BioNTech mostraram eficácia de 90,7% desse imunizante na prevenção da doença, justamente aplicada nesses indivíduos da faixa etária.
A Food Drug Administration, FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, como se fosse a Anvisa de lá, já disse que considera que a vacina da Pfizer atende os critérios para imunizar crianças de 5 a 11 anos. Aqui no Brasil, até o momento, nenhum imunizante contra a Covid foi autorizado para aplicação em crianças dessa faixa etária.
Vamos aguardar e ver se a Pfizer já começa a ser aplicada.
Pois é. Ainda falando da Covid-19, um levantamento do Instituto de Infectologia Emílio Ribas mostrou que 9 em cada 10 pacientes hospitalizados pela doença não haviam tomado as duas doses da vacina. Dos 1.172 pacientes internados, 1.034 não haviam completado o esquema vacinal e 138 estavam completamente vacinados.
Do total de casos, 274 evoluíram a óbito e destes, 237 não tinham recebido nenhuma dose da vacina. Apenas 21 deles receberam a primeira dose e 16 tinham recebido as duas doses. Esse é mais um estudo que comprova a eficácia da vacina contra a Covid, principalmente a sua efetividade evitando as complicações e os óbitos pela doença.
Entidades ligadas à realização do carnaval enviaram na terça uma carta aberta ao governador da Bahia, Rui Costa, e ao prefeito de Salvador, Bruno Reis, onde pedem uma definição sobre a realização da folia em 2022. O texto é assinado por 14 grupos, entre associações, sindicatos e federações. Os profissionais do entretenimento ligados à festa de rua pedem que seja tomada uma decisão conjunta entre governo e prefeitura sobre a manutenção ou não do evento.
A carta diz ainda que, apesar do pouco tempo, seria possível realizar a folia caso ela seja confirmada em breve. A gente até comentou no episódio de ontem que a Câmara dos Vereadores elaborou um relatório com os pontos que devem nortear essa realização do Carnaval de 2022. Ele vai ser entregue ao prefeito de Salvador, Bruno Reis, e também ao governador Rui Costa, e o texto do relatório deve ser votado na quinta-feira pelos membros da casa antes de serem encaminhados aos gestores.
Enquanto isso, mesmo sem a confirmação da folia, a cantora Anitta anunciou nas redes sociais a realização do ensaio Carnaval da Anitta no dia 23 de fevereiro de 2022 em um camarote de uma cervejaria aqui em Salvador. Depois de ter feito uma postagem criticando a orientação sexual do novo super-homem, o jogador de vôlei Maurício Souza foi afastado do Minas Tênis Clube. Ele também precisou se retratar pelas declarações nas suas redes sociais e vai ter que pagar multa.
A vontade das marcas patrocinadoras do clube era que o atleta apagasse as postagens, além de pedir desculpas no mesmo espaço em que ele realizou essas postagens, o que ele não fez, já que as postagens foram feitas no Instagram, onde ele tem mais agora de 300 mil seguidores, e ele acabou se retratando no Twitter, onde no momento da retratação ele tinha menos de 100 seguidores. A situação também repercutiu de maneira negativa com os próprios colegas de equipe do Central. Com tudo isso, o clube decidiu rescindir o contrato com o atleta. Ele, inclusive, já se pronunciou nas redes sociais, confirmando a saída do Minas. Para você ter mais detalhes sobre essas notícias que a gente trouxe aqui no fim do dia e de muitas outras, basta você acessar o nosso portal Metro1, metro1.com.br, o nosso YouTube, youtube.com/portalmetro1. Não deixar de conferir as nossas redes sociais do Grupo Metrópole. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.
Valeu, Vini. Tchau, pessoal. Até amanhã.